Renascença, a par com o mundo.
27 minutos para as 8 e porque é quinta-feira, temos casa cheia, entenda-se, estúdio cheio para um conselho de diretores com Pedro Santos Guerreiro, Nisso Lourenço e Henrique Monteiro, moderados pelo Zé Pedro Frazão.
Neste caso, em vez de Eunice, veio a Graça Franco.
Eu disse Eunice.
Sim. Mas não há problema.
E se unisse a olhar para a Graça?
Eu ainda olho para a Graça para ver.
Sim, sabes porquê?
Porque
a tarde hoje não é fácil.
A tarde não está fácil. Sabes porquê? Porque a Graça normalmente vem cá. A hora da Graça é. A hora da Graça
é
às 7h20.
Exato.
E agora estava com a cabeça. Hoje o dia não é.
Antes havia a Rádio Graça.
Rádio Graça.
Estava aqui a olhar para mim.
Exatamente.
Não sei se sou do tempo da Rádio Graça.
Graça Franco. As minhas
estou cá, estou cá.
A Rádio Graça vai já ser ativada para comentar o estado da nação, Graça Franco. Então, que estado está mesmo a nossa nação? Qual é a perspectiva que vamos pegar? Economista?
Não acho necessariamente que seja de economista, não tem que ser a de economista, mas preferirmos em termos de economia estamos evidentemente melhores do que estávamos o ano passado. O único problema é que provavelmente estamos no pico máximo, ou seja, a partir daqui só piora. E do ponto de vista também económico, há dois setores que estão passaram de maus a péssimos, que é o setor da saúde e o setor dos transportes. Os dois por falta de investimentos e os dois eu acho que por também má gestão. No caso da saúde, sobretudo, o ministro tem razão quando diz que há mais 8 mil funcionários no Serviço Nacional de Saúde, mas basta fazer uma continha rápida e se esses 8 mil funcionários a mais trabalhassem todos 40 horas e passassem a partir de agora a trabalhar só 35, eram precisos mais 1.142 funcionários para fazer o mesmo trabalho que os tais 8 mil funcionários. Portanto, agora, se estendermos a conta a todas as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, que são muitíssimo mais do que estes 8 mil adicionais, vemos como só uma mudança de 5 horas de trabalho por cada um dos trabalhadores implica custos brutais e implica recrutamentos brutais para os quais o Estado não está preparado. Para agravar tudo isso, eu fiz ali também uma pequena pesquisa na execução orçamental e este primeiro trimestre, segundo o Conselho de Finanças Públicas, conseguiu o Estado fazer economias de 57 milhões, ora onde? No Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nos hospitais EPE, o que eu acho absolutamente espantoso. Portanto, no colapso total de um setor, onde é que se consegue poupar e ser, de facto, tio Patinhas, digamos, no Serviço Nacional de Saúde? Há qualquer coisa que está errada nisto.
Henrique Monteiro, queres pegar no mote da Graça?
Eu pego no mote da Graça. De facto, a saúde está a atravessar uma fase muito difícil, de falta de dinheiro, mas o Partido Socialista recusa-se a admitir uma coisa que já me parece óbvia para toda a gente, é que o serviço, da maneira como está, é insustentável. É um servidor de dinheiro. Eu não sei como é que isto se resolve, portanto, não me perguntem se eu quero que as pessoas paguem mais ou que quem vai ao privado não pode ir ao público, não é nada disso. Eu acho é que nós temos que parar para pensar todos, quer dizer, a prestação social, aquela questão que o Vítor Gaspar pôs há muito tempo, que é quanto é que os portugueses estão dispostos a pagar e que serviços é que querem receber, essa questão vai ter que ser posta. Porque é assim, o governo, se perguntarem assim, qual é o estado da nação, eu digo assim, é como aquelas pessoas assim mais ou menos da minha idade, que dizem, vamos andando. Mas já não vamos andando muito bem.
Só estás,
não é?
A falar da saúde e estás a falar na dimensão da administração pública.
É tudo. Pô, o Portugal vai andando, então vamos andando. Olha, tal, o mal não é tão forte que não possa estar pior. É assim aquelas coisas, não é? Porque não é um Estado pujante, não há nada disso. Quer dizer, a dívida pública está bem, o Mário Centeno vem dizer que ela é sustentável e não sei o que. Mas a verdade, quer dizer, e vai diminuir em razão do PIB. Pois, porque o PIB aumenta. Mas a dívida, quer dizer, é uma coisa que existe. Não é, a gente pode ter um PIB muito alto, mas não pode ter uma dívida que é não sei quanto por português. Já não sei quanto é que é por português, mas é uma coisa que é... Que é astronómica já. Bom, depois temos as dificuldades na saúde, que ela já falou, temos dificuldades na educação. E na educação há dois problemas, do meu ponto de vista. Há um problema que sempre houve de excesso de reivindicação de parte dos professores, que se acham sempre muito maltratados, e não sei se são assim tanto em relação aos outros. Não sei. Em relação aos outros funcionários públicos, não sei se são muito maltratados. Na verdade, porque no resto da função pública não há progressões tão automáticas como na... Olha para os militares, olha para os polícias.
Sim,
vou deixar falar o Pedro.
São mais aceleradas, portanto, eles estão-se a queixar de uma coisa que mas...
Embora eu acho que eles têm razão.
Mas eu não estou a dizer que não têm razão.
Neste protesto específico, na contagem do tempo, não é?
Mas eu não estou a dizer se têm razão ou não. Estou a dizer que há sempre um excesso de reivindicação no transportes e professores, não é? É o que a gente vê, é sempre transportes e professores. São sempre em função pública no geral, transportes e professores. Bem, e portanto, há esse problema, mas há outros problemas, não é? Há outros problemas, quer dizer, há mais professores para menos alunos, há coisas assim estranhas também que não se percebe muito bem. E depois há uma série de outros setores. Agora a gente vai ter que gastar mais em defesa, porque o Dr. Costa comprometeu-se, é verdade que só para 2025, ou seja, ele teria que estar no governo ainda mais 7 anos e bater praticamente o recorde de Cavaco Silva para a coisa cair em cima dele, mas vamos ter que aumentar as despesas de defesa.
O compromisso foi feito em 2014.
É de trás.
Eu sei, é bem de trás.
Bem de trás.
Não, mas é um compromisso internacional e por aí fora. O Banco Central Europeu, o Quantitative Easing, vai acabar no fim deste ano. O Pedro, não sei se acha que esta notícia é verdadeira, eu dou-a como verdadeira, parece-me.
Sim,
no fim deste ano.
É oficial.
Quer dizer,
acaba.
E, portanto, o preço do dinheiro vai ter a tendência a subir. E com isso as taxas. Portanto, quer dizer, o que é que
mas
nós
fizemos...
Mas o
Estado da Nação vai andando mal para nessa
vai
conclusão.
Andando mal,
tua...
Vai andando mal, mas vai para pior. Quer dizer, porque vai para pior não é porque seja mais mal governado ou mais bem governado, não é essa a questão. É porque nós andamos sempre em contraciclo. Quer dizer, quando não temos dinheiro, fazemos coisas brutais, da tarraxa. E depois, quando temos, em vez de tentar reformar, gastamos a repor o que atarrachamos. Portanto, nunca mais nos encontramos.
Não, na economia, é um facto. É evidente que os últimos anos foram muito melhores que os anteriores, e isso vê-se não apenas pelo crescimento do PIB, mas também pelo crescimento do emprego e o decrescimento do desemprego. Uma coisa não é necessariamente simétrica da outra, como sabemos, sendo também verdade que, como dizia a Graça, parece que atingimos o pico de um ciclo. A economia evolui sempre em ciclos, tanto que este ano, o primeiro trimestre, já houve notícias piores, nomeadamente no investimento, e as previsões, ainda hoje, a OCDE revelou novas previsões, que já são de um crescimento menor para este ano, prevendo-se o mesmo também para o próximo ano. Portanto, estamos em desaceleração, se quisermos. O déficit caiu muito, para valores historicamente baixos também, como sabemos, apesar de continuar a ser déficit, e o que vimos, de qualquer forma, é, quer dizer, nós devíamos estar a chegar a esta altura, e depois de um governo que conseguiu estes resultados económicos e orçamentais, que devolveu rendimentos, que aumentou pensões, que descongelou carreiras, o governo devia estar mais tranquilo do que está, porque a verdade é que temos sindicatos na rua, temos muitos protestos, temos a questão da saúde, além das falhas no serviço público. Há demissões muito recentes, como sabemos, por exemplo, no São José em Lisboa, mas não só, na maternidade de Alfeira da Costa. Há professores em greve e em fortíssima contestação, muitos problemas nos transportes, e depois há tudo isto declina numa tensão política, que inclui também o pacote, as leis do trabalho, que fazem com que que o debate de amanhã, no debate de Estado da Nação, vá ser bastante mais aceso do que se poderia esperar aqui há alguns meses, sendo certo também que estamos numa fase de negociação ou pré-negociação do Orçamento de Estado, mas não é por acaso que ainda hoje na entrevista que aqui na Renascença e no Público se publicava ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, de repente há uma afirmação política, há uma afirmação política bastante clara em que já é o Governo que demarca linhas vermelhas em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda para um possível futuro...
Então a tensão era verdadeira, porque houve quem colocasse a questão de que isto era tudo uma artificialidade e que mais o orçamento passa...
o facto do orçamento passar, que é o mais provável, não faz desta questão uma questão artificial. Nós estamos a arrumar as eleições, não é? As eleições legislativas do próximo ano. E, portanto, já estamos em pré-campanha, se quisermos. Aliás, a própria redução do horário da função pública para 35 horas, sendo cumprir um compromisso do governo, eu concordo inteiramente com o que a Graça diz, não só isso traz evidentemente custos para o Estado, ao contrário do que sempre disse o Ministro das Finanças, mas basta pegar uma máquina de calcular, basta fazer umas contas, e é evidente que isso traz custos.
Não, a menos que não fizessem nada, quer dizer,
a não ser que houvesse, entre aspas, funcionários a mais, não é?
Pois, ou que não fizessem
depois,
nenhum.
Há uma questão de fundo, cada um terá a sua opinião. A minha opinião é que eu não vejo nenhuma razão para que os funcionários públicos trabalhem menos horas do que a iniciativa privada. Tem a ver com uma questão de igualdade, se quisermos. De condições, claro que eu sei depois quais são os contra-argumentos a isto que eu acabei de dizer, mas é evidentemente uma medida eleitoralista. E estando nós a caminhar para as eleições, esta tensão política, que inclui o Bloco de Esquerda e o PCP, mas sobretudo o PCP, vai aumentar, e isso não significa que tem que pôr em causa o Orçamento de Estado,
sim,
mas significa que vão as negociações bastante
segunda ronda curta, Graça Franco.
Bom, eu considero que, de facto, hoje, Santos Silva, aqui aos microfones da Renascença, de facto, matou a geringonça. Ou seja, não
mesmo
há
com o esclarecimento
nenhuma...
de António Costa, não, à meia da tarde, ao público?
Bom, mas eu não acredito que Santos Silva tenha vindo dar aqui assim a sua opinião pessoal sobre o assunto, sem ter dito que era pessoal sobre o assunto. Ele veio aqui como Ministro dos Negócios Estrangeiros, não fez nenhuma ressalva à sua condição e não disse a minha opinião pessoal, e enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, só porque isso me dava muito jeito nesta matéria, é de que uma nova geringonça só poderá ocorrer se por acaso conseguirmos convencer, o que é impossível, os nossos...
Na política externa europeia,
exatamente,
em particular.
Nas questões europeias, nós sabemos que o Bloco jamais, como diria Mário Lino, conseguiria...
Então o que é que está aqui em causa com Costa a dizer isto? Que o grau de compromisso possível, a convergência que alcançámos, não deve ser perturbado nem interrompido.
Pois, Costa diz isso porque tem que dizer isso, não é? Portanto, imagino que Costa diria exatamente aquilo que eu penso, é o que Santos Silva vem dizer.
Estamos a falar em dois tempos. Portanto, eu acho que estamos a falar em dois tempos.
Exatamente, são dois tempos.
São dois tempos distintos.
Para já, António Costa tem que manter a geringonça a funcionar e é preciso aprovar o último orçamento e, portanto, claro, e não interessa a ninguém eleições antecipadas, nem a Costa, nem ao Bloco, nem ao PC, e também eu acho que não...
Nem ao Rui Rio.
Nem sequer ao Rui Rio. Nem sequer a Assunção. Bem, a Assunção Cristas não sei, mas a Rio também não interessava.
Nem a nós, graças.
Bom, também não temos orçamento este ano para mais eleições antecipadas. Eu também acho que nem a nós, porque não há orçamento aqui na casa para eleições antecipadas. Isso é sempre um grande custo em termos jornalísticos. Mas, de qualquer forma, o que me parece é que não há. Não interessa a ninguém. E, portanto, há que manter as aparências, como naqueles casamentos em que, de facto, a coisa já não vai resultar, mas ninguém quer ir para o divórcio porque...
Por causa dos filhos.
Por causa dos filhos.
Henrique Monteiro.
Não, eu acho que há aqui dois tempos. Vamos lá ver. Há um tempo que é o atual, e em que os partidos vão aprovar o orçamento e que Costa quer deixar claro que não é pelo Partido Socialista que eles terão argumentos para não aprovar o orçamento ou para romper ou para não sei quantos, porque aqui é aquele jogo de quem o primeiro é um jogo do sério, o primeiro a rir se perde, não é? O primeiro a cortar perde, o primeiro a sair da geringonça perde, portanto ninguém vai sair da geringonça e vão aprovar o orçamento. Depois há um segundo tempo, e no segundo tempo é pós-eleitoral, e no tempo pós-eleitoral não pode haver geringonça a menos que se repitam totalmente as condições atuais. E como agravante é que não há o cimento do outro lado de ser Pedro Passos Coelho, nem vimos de um governo que tenha feito uma política austeritária.
E o PS tem muito mais margem de manobra agora.
Pela troika. Portanto, se o Partido Socialista ficar em primeiro lugar, vai fazer uma geringonça com quem? Quer dizer, os outros dois partidos vão dizer assim, ai não, vamos dar aqui mais força ao Partido Socialista no Parlamento, porque eles ficaram em primeiro lugar.
Mas se calhar
precisam,
é o que vão ter mesmo que fazer,
de mais força.
Senão
não vão, claro
Costa
que não.
Não, mas pode claro que tentar aliar-se a Rui Rio, e isso não era muito bom para a esquerda.
Mas é que o Costa também não se vai aliar ao Rui Rio.
Por isso, o Costa
se ele ficar
vai
em
ficar...
primeiro lugar, se ele ficar em primeiro lugar nas eleições, ele vai governar a Guterres, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, quer dizer, às vezes à esquerda, outras vezes à direita.
Sim,
isto é um dos cenários, que é o Partido Socialista ficar em primeiro. Se o Partido Socialista ficar em segundo e um partido mais à direita, tem que ser o PSD neste caso, ficasse em primeiro, era repetir as condições atuais. E então aí sim, aí, havendo maioria de esquerda no Parlamento outra vez, fazia sentido haver geringonça. Só que isso eu penso que não vai acontecer, quer dizer, não está, pode ainda acontecer, mas neste momento isso não está em cima da mesa, nem as sondagens nos dizem. E portanto, o que dizem é que o Partido Socialista terá um grupo parlamentar que fará maioria praticamente com todos os partidos, provavelmente, praticamente com todos, com um de cada vez, não precisa de dois, não é? Aumentando o grupo parlamentar, e fará com o PSD, fará com o CDS, fará com o Bloco de Esquerda, fará com o PCP, só não fará com o PAN, porque o PAN, se tiver só um deputado, não faz maioria com ninguém, e não há razão nenhuma, nesse caso, e sobretudo tendo em conta que a situação económica não vai ser tão brilhante, para o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda se comprometerem com uma governação qual é a tua ressalva?
Que a posição do PCP e do Bloco de Esquerda não é igual. O PCP está claramente doido para sair da...
Sim, o Bloco de Esquerda dizem que quer ir para o governo.
O Bloco de Esquerda não tem a hostilidade que o PCP tem demonstrado, pelo contrário, parece
mas tem uma base
disponível.
Não, está bem, mas tem uma base eleitoral. Tem uma base eleitoral que não aguenta isso depois.
Mas Santos Silva retirou o tapete, foi ao Bloco de Esquerda.
Vamos dar, Pedro, temos que fechar a ronda, claro. Pedro.
Só para fechar isto, quer dizer, se nós olharmos para... Nós estamos ainda há um ano e as sondagens são sondagens, mas se somarmos o PS com o Bloco de Esquerda, chegava neste
para o Bloco de Esquerda.
Sim, neste
e, portanto,
momento,
o Partido Socialista, o que tem que fazer é uma barreira, digamos, como é que se chama, uma firewall, como é que isso se chama? Não sei
um cordão sanitário.
Exatamente, com o Bloco de Esquerda, porque para o PC nenhum não perde votos.
Fechando, Pedro.
Não era isto, era o PS neste momento, e estamos só a falar de sondagens, ainda falta um ano, mas o PS neste momento está à frente nas sondagens, com uma margem muito confortável sobre o PSD, e não tem intenções de votos suficientes para uma maioria absoluta, embora não esteja ainda assim tão longe quanto isso. O Bloco de Esquerda, se repetir a votação que teve nas últimas eleições, chega para não, de toda forma, não é preciso o PCP, basta o Bloco de Esquerda e o PS para ter a maioria da Assembleia. Não é isso, eu não estou a dizer que isto vá acontecer. O que estou a dizer é que o PCP está muito mais hostil em relação ao PS do que está o Bloco de Esquerda.
Vamos fechar por aqui o Conselho de Diretores com o Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco e o Henrique Monteiro.
Faltam as sugestões, não é? Mas já não temos tempo.
Vamos guardar as sugestões para a próxima semana, porque será o último Conselho de Diretores antes das férias, que já está aqui o Henrique Monteiro preparado para as suas férias. Em vários pontos do país.
Nós somos como o Parlamento.
Do mundo, quiçá.
No mundo todo. Eu vou para um sítio onde o Bloco de Esquerda vá para o governo com o PS e eu fico só o PC na oposição de esquerda. Que eu não acredito que exista.
Muito bem, Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco e Henrique Monteiro no Conselho de Diretores. Agora vamos olhar o trânsito.